Numa coprodução sem a UA Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio.
Os destaques das rodadas da Champions League e da Libertadores. A conquista do Brasileirão Feminino pelas mulheres do Timão. O triste fim das campanhas paraibanas nas séries C e D do Brasileirão. É, no Fofoca de Gandula temos Amores Líquidos, Surubão do Cartolouco, Bisal de Ronaldinho Gaúcho e o relacionamento aberto de Neymar. Ainda temos os resultados dos sorteios da Time Mania e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rifando a Bola! Bom dia, boa tarde, boa noite! Salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro! Aqui quem fala é João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e disponível também em formato de podcast. Acesse o link na bio do nosso Instagram, @ Rifando a Bola, ou ouça no seu agregador de sua preferência. Aqui comigo eu conto com os comentários do meu querido Emanuel Reis e o nosso soundman de sempre, ele, Sérgio Ricardo, nosso Serjão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Serjão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Jales, líder da bancada do Rifando a Bola. Um abração aí pra galera aí que está sintonizada através da Rádio Diário PB com esse programa maravilhoso que é o Rifando a Bola, com essa galera que realmente entende de futebol, saca o futebol da Paraíba, do Brasil e do mundo, estão sintonizados em tudo que está acontecendo nos campeonatos brasileiro, internacional, local. Um abração para o querido Emanuel Reis, que está aí na bancada. Um abração para Matheus de Júlio. E galera, vamos nessa, né? Esse programa, tô sabendo que tá recheado de informações. Então, galera, bola pra frente e vamos começar o jogo.
É isso aí, tá dado o recado do nosso Sérgio Ricardo, nosso soundman. Passamos agora ao meu querido Emanuel Reis, o meu, seu, nosso boy dos bets. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel.
Esse cara fala bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jales e meu amigo Serjão. Mateuzinho aí, na intenção também, não pode comparecer hoje, mas a gente vai tocar aí um bom programa, né? Cheio de informações aí, informes quentes, né? Como diz o Doido. E antes que me perguntem, tem Se Liga na Dica assim hoje, viu?
É isso aí, hoje a gente tá recheado de assuntos picantes, muita coisa boa aí no nosso Rifando a Bola. Um salve para o nosso querido Matheus de Júlio, que infelizmente também não pôde estar conosco hoje. Salve, salve, Matheuzinho, aquele cheiro, aquele beijo no coração, meu querido. Então, né, vamos começando de highlights, né? Solta a vinhetinha, Serjão.
Highlights.
Cara, esse highlights a gente tem aí uma rodada, né, com muitos gols aí nas disputas continentais, né, meu querido Emanuel Reis? O que é que você pode trazer aí? Champions League e Libertadores estão começando a afunilar, né? Meu velho, outra coisa também que a gente tinha falado é o Corinthians e o Avaí Kinderman, né? O Corinthians é campeão brasileiro, brasileirão feminino. As meninas de Timão conquistaram aí o título, venceram por 4-2 a turma do Avaí Kinderman, as Havaianas Caçadoras. Crédito para elas aí. Vamos falar também de triste fim dos times paraibanos do Brasileirão, né? Na Série C e B. O que é que você tem para falar aí? Vamos começando então por competições continentais, Emanuel.
Bora sim, bora começar por competições continentais. Antes de começar, quem quiser resgatar meu áudio do programa anterior e conferir o placar do Corinthians contra o Avaí Kinderman, é só ir lá, viu? Então, na Libertadores a gente teve Libertar, né? E Palmeiras, na casa do Libertar. E aí lá no Paraguai a conversa foi diferente, né? O Palmeiras que vinha ganhando aí por 3-0, 3-1, 5-0, 4-1 em outros jogos, acabou cedendo o empate, né? Tendo o Lucas Lima expulso. O Lucas Lima entrou aos 70 minutos, né? Ou seja, faltando 20 minutos para acabar o segundo tempo, e conseguiu ser expulso nos acréscimos. Ele deu uma rasteira aí no cara. E aí o Espinoza marcou o gol do empate, né? O gol do Palmeiras foi um golaço de cabeça feito pelo Gustavo Gomes ainda no primeiro tempo. E com isso, o próximo jogo, né? Esse foi o jogo de ida, vai ser na Allianz Arena, na casa do Palmeiras. Mas aí a gente espera sempre que o Palmeiras se saia melhor, né? Porque tem mais time, tem mais investimento, enfim. Não vou aqui estar elogiando o Palmeiras também. Já não, pelo lado da...
Acho que foi muito ruim esse jogo do Palmeiras, viu, meu querido? Eu, sinceramente, aí vou inclusive tecer alguns comentários depois. Por favor, siga aí com sua avaliação. Mas...
Com certeza foi um jogo para se esquecer, viu? Vindo de uma sequência tão boa. Mas aí foi uma coincidência, né? Não teve o técnico à beira do campo. As pessoas mais sentidas vão dizer que isso é motivo. Eu não acho motivo, né? Eu acho que o técnico está cobrando direto porque o time está merecendo, e o Palmeiras não vinha merecendo cobrança, né? E aí você atribuir ao técnico que está doente fora do campo é muita covardia, inclusive.
Não, eu não discordo, eu discordo. Eu acho que tem muito do dedo do Abel. Inclusive, a gente viu o Palmeiras em campo. Toda a teoria do Abel estava ali, mas a prática não acontecia porque o comandante não estava lá para inspirar o time, né? Então, eu acho que influencia, sim, a ausência do Abel na beira do gramado. E o Palmeiras já está devendo há muito tempo, né, atuações boas. Então,
certo.
Com essa daí fica mais um aí nessa dívida que está rolando igual a uma bola de neve.
Só para deixar claro, eu não acho que não há não influência. Eu acho que há, entendeu? Mas eu não acho que há todo o crédito a essa influência, que tem de ser isso, tá entendendo? Eu acho que os caras jogaram mal porque estavam jogando mal mesmo, né? E aí vamos seguindo para a competição sul-americana, né? Hoje teve Vélez Sarsfield contra a Universidade Católica lá na Argentina, e o Vélez acabou levando a pior, perdeu de 2-1. E aí a gente vai para a Copa Liga dos Campeões, né? Na Europa, temos o primeiro jogo entre a Lazio e o Clube Bruges, lá em Freiburg, porque eu vim ver agora o estádio. E aí foi um empate, né, da Lazio, um péssimo resultado, né, uma equipe que contém ali Ciro Immobile, né, um dos grandes goleadores da Itália. Nesse grupo da Lazio está o Dortmund, né, já classificado para a próxima fase, e aí está brigando a Lazio e o Clube Brugge até a última rodada. Aliás, isso, né, até a última rodada. Ainda tem jogos da Champions League para rolar, né?
Então, a sexta rodada... deveria acontecer essa semana, né? A gente tem aí a sexta rodada acontecendo. Eu acho que o único jogo aí que vai demorar mais tempo para rolar vai ser PSG e Basaksehir, né? Que foi adiado por conta do episódio de racismo que aconteceu, né?
Exatamente. Foi complicado.
E eu acho, inclusive, que a gente deve abrir um parêntese aí no nosso highlights para falar sobre essa questão aí, o quarteto de arbitragem, né, da Romênia, o quarto árbitro romeno. Ele foi pego em flagrante, né, pelos jogadores, tanto do Basaksehir quanto do PSG. Um caso flagrante de racismo, e as duas equipes se retiraram de campo, né? Então a UEFA se posicionou, entendendo que deveria adiar a partida e que iria apurar aí essas questões relacionadas junto à Federação Romena de Futebol, né? Então é bom a gente ficar de olho aí também nas cenas dos próximos capítulos, porque eu acredito que esse quarteto de arbitragem, ou pelo menos o quarto árbitro, não deve mais apitar nenhum jogo da UEFA.
A gente vai falar mais no Fofoca de Gandula sobre isso, né? Mas assim, a gente tem que entender que eram dois times, inclusive, de maioria, não vou dizer maioria, mas de grande participação de atletas negros, né? E orientais. O Basaksehir, o próprio time da Turquia, né? Tem o grande Topal, quem não lembra de Topal, né? Na seleção da Turquia, aí já é um pouco mais avançado na idade, enfim, vamos falar disso aí no Fofoca, hein? E aí a gente teve o Zenit perdendo em casa para o Dortmund, né, de 2-1. Beleza, esse grupo está praticamente resolvido. No grupo do Barcelona e da Juventus, nós tivemos o 3-0 da Juventus lá na Catalunha, né? Também dois pênaltis, dois gols de quem? De quem, Jato?
Onde é que está Matheus de Júlio para falar deste homem, este que é o avatar, o ídolo dele, CR7, Cristiano Ronaldo, nosso querido Ronaldinho de ouro.
É o PR7, o nosso grande penal do Ronaldo. Meu amigo, cara, não pode ver um pênalti que o cara bate, né? Mas aí, pênalti
não,
é pra
não
fazer.
Não pode ver um pênalti que vai bater e não pode bater um pênalti que converte, né, amigo?
Exatamente.
Muito difícil é perder, né?
Exatamente. E dessa vez Morata não funcionou, né? Tivemos gol de McKinney e dois gols, um gol de McKinney e dois gols de Cristiano Ronaldo de pênalti. No jogo entre o Chelsea e o Krasnodar, da Rússia, a gente teve aí um empate também, né? 1-1 e o Chelsea está sendo marcado aí nessas últimas semanas com a volta de Christian Pulisic, né? O cara voltou agora barbudo, vestindo a camisa 10, tá botando a moral aí. Também jogou um absurdo, né? No ano passado. Não tá inscrito na Champions League. Não, tá inscrito sim, só que foi reserva, né? Tá voltando aos poucos. E aí, teve esse 1-1. O Dinamo de Kiev.
É bom ver o estadunidense voltando, né, cara? O Pulisic aí que sempre estava apresentando futebol bom e você estava elogiando muito ele, inclusive, em outras edições.
Eu até perguntei, né? Se tinha mais jogadores. Eu não sabia que jogadores estadunidenses faziam tanto sucesso, mas aí Pulisic chegou e me provou que futebol também é jogado lá na Norte América. Futebol de qualidade, sem importar os veteranos, né?
Porque pra mim Major Soccer League é o nome da liga de bairro do Bar do Major, final do Bar do Major lá de Manaíra.
E aí a gente teve o Dinamo de Kiev na Ucrânia, né, passando com um gol em cima do Ferencváros da Hungria, se eu não me engano, exatamente, da Hungria. Venceu por um gol, né, fez o dever de casa e é isso.
É isso aí, né, não, nada mais do que o dever de casa.
Isso. Já na Alemanha, meu amigo, o Leipzig meteu 3-2 contra o Manchester United. Para mim, os dois gols do Manchester United deveriam ter sido anulados. Não foi pênalti no lance, se eu não me engano, foi de Mason Greenwood, o zagueiro do Leipzig. E o outro gol foi mão de Pogba, né? E mesmo assim, o juiz validou e o VAR também validou, né? E aí a gente teve um golaço de Angelinho, né? Todas as bolas do Leipzig passando pelos pés daquele que me tirou R$500 no início do ano, Marcel. o homem que pegou a minha aposta e rasgou meu bilhete no Tottenham. E aí a gente teve um cruzamento muito massa de Sabitzer aí. O gol, infelizmente, foi anulado porque tava, o Orban estava impedido, né? Mas aí, Kluivert fechou com assistência de um cucu, né? Um nome bem difícil de falar, o nome desse cara, mas aí joga muita bola também. Foi 3-2 no jogo, né? Já o último jogo, né, entre Rennes e Sevilha da Espanha, a gente teve o 3-1 do Sevilha aí, fora de casa, né? O Sevilha que fez gol com Koundé, pra mim é o homem mais bonito do futebol, tá entendendo? Da atualidade. Assistência de Idrissi, né? Enesri, né? O é marroquino esse cara, né?
Eu acho que ele é turco ou é marroquino.
Marroquino. É ele e Munir, a dupla de marroquino do Sevilha, né?
Isso, e aí ele é verdade.
Munir é lá dali. E aí ele marcou dois, né? E aí ficou 3-1, o gol do Rennes foi marcado por Hütter.
Mas o Reims também não tá mais rendendo o que tava no começo do campeonato francês, não, né? Ele fez uma certa resistência nas primeiras rodadas ali da Liga Francesa, mas agora já tá de novo ali na intermediária da tabela de classificação, é o lugar dele mesmo. Foi mera sorte
o Reims
cair na Champions, né?
Oito jogos sem vencer, o Reims perdeu na Ligue 1 pro PSG de 3-0, perdeu pro Bordeaux dentro de casa, perdeu pro Estrasburgo, não, empatou com o Estrasburgo, perdeu pro Lens dentro de casa e perdeu pro Sevilha, né? Logo em seguida, 3 dias depois dessa última derrota. não vai bem
o jejum deles.
Não vai bem das pernas não, viu? Da Ligue 1, mas é isso mesmo, né? Passando aí, eu queria também deixar dois resultados aqui que me chamaram muita atenção, tá certo? Que é a semifinal do Campeonato Capixaba, assim, no Espírito Santo ainda tá rolando o campeonato. E a segunda fase do Roraimense, onde o time do Gás ganhou do Baré da Série D por 3-1. O Baré só apanha, amigo. Lá nos Capixabas, na galera capixaba, né? A gente teve o Rio Branco do Espírito Santo empatando com o Vitória do Espírito Santo. E aí foi 1-1. Queria chamar a atenção também para outro resultado hoje, tá certo? Hoje teve um amistoso, se eu não me engano foi um jogo amistoso, entre a equipe do Auto Esporte Feminina e as Belas, né? O Belo Feminino, né? O time do Botafogo Feminino, são as Belas. E aí a goleada das Belas, né? Sobre o Auto Esporte, teve a transmissão da TV Belo, foi gols de Josi, Emily e tivemos dois de Letícia, né? Quase um hat-trick aí, e denotando aí uma boa fase, né, do futebol feminino do Botafogo. Futebol feminino, viu, Jales, que tem que ser melhor observado.
Cara, é isso aí. Vamos preparar aí a próxima temporada do Rifando. Vamos trazer convidadas do futebol feminino. Já falamos, inclusive, dessas possibilidades aí ao longo dessa primeira temporada nossa. Mas já fica aí o recado, né? E também fica a demanda para que a gente cumpra aí, corra atrás disso aí.
E além disso,
nossas presenças femininas de volta aqui.
Além disso, trazemos mais resultados aqui de campeonatos femininos. Eu vou ficar nessa responsabilidade, mundo afora, tá certo? Que eu acompanho tanto o francês como o alemão também feminino. Tô fazendo estudo nessa área, né? A gente tem que dizer assim, tem que ir devagar, observando alguns jogos do Paris, do Lens, mesmo feminino, do Marseille, tem outros também. Enfim, são campeonatos de alto nível, né? No feminino, o estadunidense também tem que ser observado.
O estadunidense aí no feminino, o estadunidense é outra coisa.
É ouro, né? No futebol feminino é ouro. Tanto que a Marta, se eu não me engano, joga lá, né? Outras jogadoras da seleção também jogam por lá, né? Enfim, são muitos, muitos campeonatos. E só para terminar aqui, terminar com chave de ouro, né? Falar aí da vitória do 4-2 do Corinthians feminino, as Timonas, contra as Caçadoras do Avaí Kinder. Resultado esperado por mim, né? Não preciso nem dizer. Eu sabia que o Corinthians não ia decepcionar. O Corinthians só decepciona o futebol masculino. O feminino nunca decepciona. Nem, até o sub-20 tá fazendo melhor do que o masculino. E aí... Sério mesmo. Quem merece parabéns está de parabéns, né? Não? Quem merece trabalhar tem que trabalhar. E aí, para terminar não, né? Vou falar da situação. Você soltou uma provocação aí contra o Belo e eu não poderia deixar passar aqui essa comemoração da manutenção do meu time na Série C. Valeu aí todo mundo. Eu tinha certeza que o Belo ia continuar na Série C. E não só continuamos na Série C, né, amigo? Estamos vivendo um ótimo momento porque rebaixamos o time que é tido como o maior de Campina Grande, né? Que é o 13.
Mas eu não sei dessa história, não, de maior de Campina Grande, não. Porque o que eu soube é que as coisas estão voltando aos seus devidos lugares, né? E o palpite do empate dos dois clubes prevaleceu. Também anote aí, pode olhar aí que eu palpitei isso.
É o jogo
tá dado aí.
Sim, muito bem. Você reconheceu, né, a grandeza de Marcos Aurélio colocando aquela bola. Parecia que o cara tinha pego com a mão. Aquela jogada de handball, que o cara pega com a mão e dá aquela cruzada. Foi o que o Marcos Aurélio fez, né? Na cabeça do grande David Miranda, né? Batista. Que saiu comemorando, né? A lá botafoguense raiz, imitando um galo.
Eu não acredito numa coisa dessa, não. Como, a gente amigo? Teve na última rodada os dois clubes paraibanos tentando se livrar do rebaixamento para a quarta divisão. Você tem uma cena dessa. Você vê o Atlético de Cajazeiras perdeu na última rodada. Você olha também o Campinense também não conseguiu vencer e empatou com o América de Natal. Então, cara, eu queria deixar, inclusive, registrado uma fala que um colega nosso, né, o professor Nelson Júnior, lá da UEPB, ele tinha falado essa semana, ele fez uma reflexão, inclusive, sobre o futebol de Campina Grande depois do desempenho dos dois clubes, né? E foi uma situação assim que eu não sabia nem o que é que eu opinava a respeito disso. Porque ele falou de uma maneira tão desesperada no depoimento dele, de que a rivalidade entre os clubes estava chegado num ponto de desgaste tão grande do futebol em Campina Grande que nenhuma das duas equipes representava significativamente a cidade no futebol, e que era necessário a gente pensar mais à frente, pensar numa equipe que fosse só da cidade, e que as duas equipes deviam se fundir e criar um novo clube. Foi uma ideia assim, um depoimento, um gesto de quem está tão desesperado, de quem quer tanto que o futebol dê certo em Campina Grande, dê certo na Paraíba, você já começa a fantasiar alternativas para que isso se concretize. Eu acho louvável demais as ponderações do professor Nelson Júnior, apesar de achar impossível que Campinense e 13 venham a se fundir e se tornar um clube só em Campina Grande. As duas torcidas têm uma rivalidade grande demais assim, e visceral demais para se tornarem amigas e uma só do dia para a noite. Então, é uma coisa que não dá nem para pensar. Fala, Emanuel.
E aí eu queria deixar um abraço aqui pro maior de Campina Grande, né? Nossa querida Pere Lima. Um abraço aí para seu Pedro, né? Sempre botando futebol na frente e colocando também aí o pessoal pra gerar, né? Seu Pedro, cara, que é um
você
cara...
Você me interrompeu para mandar um abraço para Pere e Pere Lima.
O cara que...
eu tô muito velho, sem moral mesmo, né, bicho?
Olha, o jogador mais velho a fazer gol, não é isso? Numa partida de futebol aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi isso. 50 anos.
É fato. O seu Pedro Ribeiro de Lima é um homem do Guinness. Eu não sou ninguém perto dele, não. Você tá certo.
Nem eu.
É isso aí, galera. Vamos finalizando esse nosso primeiro bloco do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. Depois do intervalo, a gente retorna aqui com os resultados da Time Mania. Também aquele quadro que você ama odiar e odeia amar aqui no programa. O meu, o seu, o nosso Fofoca de Gandula. Não sai daí, a gente volta. Tá já!
Ué, série D.